Como é que é, pessoas? Sou o Ed Pipocas, diretamente da Bantuman. Estou aqui para mais um podcast, uma coisa meio inusitada, com o gajo que mais se ouviu falar em 2018. E para mim, para a minha votação, para os meus Grammys, estás a ver? Também posso dizer para todos da Bantuman, o rapaz que pôs o melhor álbum da lusofonia das ruas. Um rapaz bonito, alto, tem um cabelo afro, que é mal mesmo. Meio tuga, meio guinense, meio mangolé, um gajo africano de verdade. E melhor do que tudo, tem a qualidade e excelência do Futebol Clube do Porto no coração. Como é que estás, papi?
Fala bonito, se estás a sentir como eu tô a sentir. Fala bonito, se ainda não sabias, deixa que eu te ensine. Fala bonito.
Como é que é, bro? Está-se bem, mano?
Pá, tô bem, brada, tô bem.
Está muito rígido.
Yeah. Pá, um gajo para falar contigo tem que falar bonito sempre.
Já, bora. Tem que ser, temos que falar bonito, não outra maneira de fazer as coisas.
Yeah. Epa, man, além de falar, antes de falar bonito, man, eu senti um papo também a cuspir em inglês e o caneco, um gajo estava berracho. Isso é uma vertente que já existia do inglês ou tipo aquelas mensagens que só no inglês é que sai?
Epá, vou dizer, para mim tem sido sempre uma experiência, né? Foi uma experiência e foi experimentar, acima de tudo. Foi muito inspirado naquilo que estávamos a viver, né? Que estamos a viver todos no mundo. E como normalmente a minha música tem sempre algum pilar que sustenta a música, que normalmente é a mensagem, eu gosto sempre de certificar que estou a mandar uma boa mensagem, é uma mensagem construtiva para quem está a ouvir para o outro lado. Pensei que desta vez a mensagem era muito maior com o sítio onde eu estou a viver, com o país onde do meu país de origem, e que era uma mensagem transversal à língua portuguesa. Então, quando eu estava a desenvolver o som, ainda a trabalhar a canção, eu pensei que poderia ser uma boa experiência aproveitar esta oportunidade de querer mandar uma mensagem para o mundo todo, porque o mundo todo está a passar pela mesma coisa, estamos todos com o mesmo struggle, né? Cada um tem o seu struggle, né? Mas tínhamos todos um problema comum que estamos neste preciso momento a tentar resolver, e quis mandar um bocado essa mensagem daquilo que eu estava a sentir, e essa mensagem de esperança e de ter algum otimismo para conseguirmos ultrapassar esta dificuldade, né? Normalmente a música é um ato muito individualista, onde nós estamos a falar muito sobre aquilo que nós sentimos, aquilo que é do nosso mundo, do nosso metro quadrado. E esta situação da pandemia faz com que todos entendamos um bocadinho melhor a dor do outro, né? Porque, para bem para mal, toda a gente, a nossa vida tem mudado de alguma maneira, vamos nos adaptando, né? Estamos a fazer essa entrevista agora, há 2 anos atrás conseguimos fazer cara a cara, né?
Yeah.
E de certa forma isso tem mexido muito com a dinâmica da nossa vida, e sinto que é necessário também criar uma espécie de uma banda sonora desse momento que estamos a viver. E como a minha música é sempre um bocado o reflexo daquilo que eu estou a viver, daquilo que eu estou a sentir, do que eu estou a pensar, não podia ser de outra maneira, e por aí é que foi que a música saiu dessa maneira, que a música até tem duas partes, né? Tem uma parte em inglês e depois a parte mais, digamos, mais perto daquilo que é a minha realidade, que é falar em português, que é mais introspectivo, mas começa nessa vibe mais externa, né? Ou seja, é um bocado brincar com a simbologia de vir de fora para dentro, começar a canção numa língua estrangeira, que é de fora, e depois terminas na tua língua materna, que é de dentro, e toda a canção, desde o início até ao fim, neste caso, vai sempre com essa experiência de vir de fora para dentro. Os próprios sons que eu escolhi também foram escolhidos mesmo com esse objetivo, de visto fora para dentro, de fora para dentro, e tentar encontrar a solução dentro. E o dentro aqui é, também tem vários significados. É uma metáfora, tanto pode ser dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua zona, dentro do teu país, mas é tentar encontrar a solução, alguns aí dentro.
Yeah, certo. Isso de trazer de fora para dentro, há alguma sonoridade, há um timbre, uma batida meio afro, tipo meio africana, meio nossa, tipo nas uhum. tuas últimas músicas, ou tipo é a minha vontade muito que vocês façam isso?
Olha, tem e vai ter cada vez mais para mim. Eu quero muito desenvolver esse meu lado mais tribal, mais africano, mais em contacto com aquilo que é as raízes dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, sendo que, né, sou um afrodescendente, cresci aqui na Europa, aqui em Portugal, e há muita coisa que eu não consegui ter contacto direto. Por viver aqui e por estar constantemente a ser educado e informado com a educação daqui, né, de Portugal e da Europa. Mas quero muito desenvolver esse meu lado, e a minha música vai, acho que com o tempo, cada vez refletir mais esse meu contacto com o lado mais africano, com o meu lado mais africano. E quero muito, aos poucos, né, ir introduzindo esses elementos e fazer sempre que a música seja um reflexo daquilo que é esse meu contacto com o lado africano, com o lado afro, né? Acho que já faz parte mesmo da cultura pop no geral. Se tu fores a ver os Justin Bieber e sei lá, todos os artistas pop os mais falados, todos eles introduzem esses elementos afro por alguma razão. É porque existe lá o sócio, está lá, né? A magia, tá, tem muito disso lá. Então para mim também faz sentido, não é por toda a gente estar a fazer, mas pela minha própria história, pela minha própria vivência, entrar cada vez mais em contacto com esse lado e meter nas canções. E tem, por acaso, tem sido muito bem recebido, e fico muito feliz porque vai, na minha cabeça, vai ser cada vez mais, vou ter cada vez mais essa vibe.
Mas isso é uma transição que está a vir já de algum tempo, imagina. Acho que artistas que alguma notoriedade, que conseguem furar, tipo aqui a Tuga, apesar de serem portugueses, tipo Slow J, tu, o Plutónio, de um coro, são vocês que estão a trazer, são vocês que estão a manter essa garra afro-africana das vossas origens, tipo na vossa música, tipo, sei lá, no hip-hop Tuga, que se diz, é aquele nu e cru, bumbé puro, mas também nós sabemos que o nosso swing africano, man, não tem como, man. Tu não precisas entender nada, mexes, né? Isso é meio, vocês, tipo, no teu meio artístico, você é o Slow J, você e o Harold, tipo, vocês conversam sobre isso, ou algo está acontecendo mesmo natural por essa africanidade que tá, cada vez está mais presente em nós?
Olha, eu vou falando, sim, vou falando com o Jay, vou falando com o Harold sobre isso, mas nenhum de nós, não fazemos isso, sei lá, com uma agenda, ninguém está a combinar fazer isso de propósito. Acho que está a sair naturalmente, é o que temos estado a sentir, é a forma como nos queremos expressar, e acho que também é um sinal da maturidade que temos vindo a ter, né, com o passar do tempo, porque estamos mais velhos. Começamos a entender o real valor das coisas e onde é que está o peso da africanidade, da educação que os nossos pais nos deram, no meu caso em específico, das músicas que eu ouvi bastante quando era mais novo, e que de certa forma foram, né, conforme eu fui pegando no meu MP3 e fui fazendo eu a escolha das canções, fui, sem querer, metendo algumas dessas canções de parte e considerava as músicas que os meus pais ouvem, né? As músicas que os meus pais ouvem. E eu ouvia as minhas músicas, que eram coisas mais teenager, mais, né, anos 90, aliás, início de anos 2000, finais dos anos 90, e agora com o tempo valorizo tanto as músicas feitas em África, e músicas mesmo com a sonoridade africana, não só feitas em África, mas mesmo aqui na Europa, espalhados por toda a Europa, tem muitos afrodescendentes e a música que eles fazem tem uma magia, tem lá qualquer coisa que eu adoro, e para mim pessoalmente faz todo o sentido seguir esse caminho. E acredito que para o Slow J ele também tem as motivações dele para ele fazer essas fusões entre o afro com música portuguesa, que ele faz muito bem. O próprio Plutónio também sempre foi um artista que sempre trouxe essa vibe africana, o som que ele tem, o África Minha.
África Minha Terra Mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanca em Congonha.
Acho que sim, foi um dos primeiros que abriu aqui em Portugal.
Foi dos primeiros, pelo menos, que trouxe essa sonoridade dessa maneira assim assumida. Eu ouvir o Plutónio ou ouvir um artista que a minha mãe ouvia é igual, estás a ver? E ele conseguir ser um rapper vindo da escola do rap e trazer uma canção assim tão bem conseguida como África Minha, diz muito daquilo que eu considero ser o Plutónio enquanto artista. E pronto, pá, sinto que tem sido natural, mas felizmente estamos todos na mesma página, e acho que é algo que é para continuar a passar para a próxima geração e por aí adiante, para nós nunca nos esquecermos das nossas origens e daquilo que também nos educou e nos trouxe até aqui.
Certo. O timing dos últimos singles até o Fala Bonito tem sido, é algo que está agendado ou mesmo tipo, está pronto, vou lançar? Ou estás tipo, alimentaste, tipo, imagina, estás na ribalta há 2 anos, estás a ver? O teu nome, tu conseguiste pôr o teu nome no top 5, estás a ver?
Uhum.
No top 5. E agora é manter, ou os últimos singles, incluindo Fala Bonito, é tipo a tua agenda cronológica de, ou não tiras as músicas, tipo, por método marketing, é mesmo tipo o que estás a sentir?
Olha, mano, eu sou profissional, né? Eu agora faço música a sério e já passei essa fase de fazer as coisas muito na espontaneidade do momento. Também sou muito espontâneo e quero continuar a ser. Sou muito espontâneo no processo de fazer a música, né? Até finalizar, tem muita espontaneidade, mas depois já estamos a jogar num nível onde, né, somos profissionais e queremos sempre que a nossa música, como falámos em off há bocado, queremos que a nossa música tenha a melhor projeção possível e que chegue ao maior número de pessoas possível, e tens que planear, tens que pensar onde é que vai sair, como é que vai sair, de que forma é que vai sair. Todos nós temos a nossa forma de trabalhar, cada um entende da sua maneira, eu tenho a minha, e felizmente funciona muito bem para as pessoas que me têm ouvido até agora, porque como sabes, eu não sou um artista de fazer muito, até agora não tenho sido um artista de fazer muitos videoclipes. E poderia fazer os videoclipes até como um método de marketing para fazer a música chegar mais longe, mas no meu caso não faz muito sentido, porque não é aquilo que eu tenho estado a pensar ultimamente. Mas depois encontramos sempre a nossa forma. Mas é um misto entre quando está finalizado, e depois é encontrar o melhor timing para sair. Por exemplo, o Chilling, que é um som que eu lancei antes do Fala Bonito, foi um som que, quando ficou terminado, foi para aí que um mês, passado um mês saiu, né? O Fala Bonito é um som que já tinha há um bocadinho mais tempo, mas também, enquanto ainda não tinha lançado, fui dando uns toques, até ficar mesmo perfeito. E tem sido assim, é sempre um misto. Quando o som está pronto, depois é só entender qual é que é a melhor altura para lançar, se faz sentido lançar no momento em que ficou finalizado, ou se calhar 2 meses depois, ou 3 meses depois, e é sempre tentar perceber. Por exemplo, Fala Bonito, muitas pessoas perguntam porque é que eu não lancei no verão, né? Porque lancei agora, no mês passado. E eu digo porque não estava pronto. Não estava pronto para sair no verão, não saiu, né? Então é um bocado essa lógica. Podia apressar, né, o Fala Bonito e querer lançar no verão porque tinha que ser no verão, porque é um som de verão ou whatever, mas o nosso verão nem foi assim tão tão verão.
Acho que não verão esse ano.
Exatamente, portanto nem fazia sentido pensar nesses termos. Portanto, é um bocado isso. Quando o som está pronto, é entender a melhor altura para lançar, mas também não ficar muito preso a datas e coisas assim do género, porque também quero acreditar que não estou a fazer canções só para as estações ou para o momento, estás a ver? Quero acreditar que as pessoas podem ouvir Fala Bonito agora no outono e que vai fazer sentido no próximo verão e que vai fazer sentido no inverno mais à frente. E pá, tem sido sempre essa a lógica que eu sigo. Então,
em termos de composição, tu quando estás a preparar, quando estás a preparar um som para a Fala Bonito, tu já pensas assim, tenho que preparar a cena, tipo os grandes, para mim que não conheço nada de música, tipo, já pensas na sonoridade para a apresentação ao vivo, para a banda, ou é tipo fazes na boa e depois tipo, o resto se encaixa?
É mais a segunda. Eu quando estou no estúdio, estou muito focado no estúdio e o que é que funciona para mim, porque eu adoro dar concertos, adoro pensar no espetáculo e é das coisas que me dá mais gosto de fazer, mas eu sou muito ouvinte de fones, estás a ver? Muita música que eu ouço de fones, ouço sozinho, ouço para mim. Então quando estou a fazer as minhas canções, é muito a pensar na pessoa que também ouve música de fones e que de uma maneira ou outra vai estar a experienciar a música dessa maneira. Estou só a pensar naquele momento, o que é que tu vais levar contigo quando ouves a música. Não estou muito a pensar no espetáculo, mas assim que a música está feita, é um bocado também como os videoclipes. Para mim, eu não penso muito nos videoclipes porque eu fico logo satisfeito com a música, né? E quando a música está feita, eu quase fico, esqueço que existe videoclipes para fazer e não sei o quê, fico só contente com a música e quero passar a música às pessoas. Mas pronto, depois eventualmente pensas nos clipes, pensas no espetáculo, pensas nos arranjos, como é que vai ser feito, como é que não vai ser feito. Mas pronto, quando estou no estúdio, é mesmo, o objetivo é tornar aquela canção a melhor coisa do mundo e o melhor possível daquele momento. E é assim que eu tento fazer.
Tu há pouco tempo citaste que agora és profissional, como é óbvio, então provavelmente deves ter um time por trás, por mais grande ou pequeno, tens alguém, além de ti já existem mais pessoas. Há muitos choques criativos teus com o teu time?
Não,
ou é
não,
tipo
não, aliás.
Ditadura pura? Putin,
não,
e vocês?
Não, nada disso, nada disso. Olha, é o seguinte, a minha história já é de algum tempo, já trabalho com grupos, com pessoal, com time há algum tempo. Comecei com um grupo que são os Grog Nation, e dos Grog Nation aprendi a dinâmica de equipa e aprendi o que é estar em grupo e a respeitar as perspectivas das outras pessoas e trabalhar em prol de um grupo. E já trouxe um bocado dessa escola, e quando iniciei a minha caminhada a solo em 2018, também já tinha uma equipa por trás, já tinha... Quando se fala de uma equipa, não estamos a falar de muitas pessoas. Basta três, quatro pessoas contigo e ajudarem-te numa coisinha ou outra, e isso já é uma equipa, já é uma organização, já é o suficiente para tu fazer as coisas acontecer da melhor maneira. No meu caso, da pergunta que tu fizeste é, tudo o que é criativo é a minha competência, né? E outras coisas eu deixo para as outras pessoas, que até são coisas que nem sempre eu não quero estar muito preocupado com, né? E então não tenho muitos problemas no que toca à criatividade e não tenho entraves nem barreiras, porque todas as pessoas que trabalham comigo entendem que essa é a minha parte, é aquilo onde eu sou competente. E então o que é criativo fica comigo, é óbvio, aceito sempre opiniões e estou sempre a ouvir tudo que tudo que são informações úteis para eu tornar as minhas canções melhores, eu aceito todo o feedback, mas essa é a minha parte, é o que me compete. E depois, se calhar, outras coisas que não são tão criativas, já deixo mais do lado das pessoas que trabalham comigo, que é a malta Cientista, que é o Tomás Martins, que é o Zizu, o Diogo Fernandes. E então, lá está, a dinâmica é um bocado essa, a parte criativa é para mim, parte não criativa é para Cientista. E é assim que a gente trabalha de uma forma saudável e tudo funciona.
Certo. O teu álbum, epá, para quem entende de cinema e quem entende de escrita, epá, né, podia ser bem a introdução de um livro, estás a ver? Ou de um filme. Então, tu sempre, eu nesse álbum percebo que tens uma cena cinematográfica ou de realização muito grande, estás a ver? Porque, man, há muito tempo, nem lembro o último álbum que eu ouvi que conseguia ligar a primeira faixa à última, estás a ver? E por norma, nós com a pressa da vida, epa, man, eu não lembro sinceramente. Como nós ouvíamos os álbuns no início de 2000, compravas um álbum e era o álbum inteiro. Hoje nós ouvimos singles, pulou, estás a ver? E, epa, eu acho que nos últimos dois anos, sem fanatismos, o único álbum que saiu para a rua, que você começava a ouvir do primeiro ao último é o teu. E acho que dentro desse trabalho, e fazer isso é extremamente difícil, estás a ver? Yeah, e depois, eu já tinha ouvido o Nuno Varela falar que tu fazes vozes, tipo, para animações e dublagem, essa cena toda. Uhum. Epa, quando a tua última cena dos Trolls, man, eu falei, ah, man, esse gajo cão, estás a ver? toda essa tua dinâmica misturada com os teus trabalhos, isso envolve tudo na tua cena criativa? Ou são cenas que vão surgindo? Imagina, a cena da voz surge por causa da música, ou tens um lado ator mesmo big, que daqui a nada vamos te ver tipo na segunda versão dos Morangos?
segunda versão dos Morangos. Mas olha, mano, é o seguinte, faz tudo parte da minha veia criativa, sim, mas tudo vem da fonte principal, que é a música. A música é que me vai abrindo essas portas e me dá a oportunidade de conhecer outras pessoas e entender outras veias criativas e ter a oportunidade depois de me exprimir noutros campos, nesse caso das dobragens e da cinematografia, dos cinemas e filmes de animação. Para mim, faz tudo parte do mesmo universo, mas há um canal principal que é sempre a música, e é aquilo onde eu normalmente estou mais focado em fazer, mas adoro ter a oportunidade de fazer outras coisas criativas, outras colaborações, e acima de tudo sinto que faz parte daquilo que é a bigger picture, né? Aquilo que é, para mim, o que é que vai ficar feito quando se eu já não tiver a oportunidade de seguir estes caminhos criativos, o que é que fica feito e o que é que eu tive a oportunidade de tocar aqui e ali, e sinto muito feliz e orgulhoso de fazer parte destes projetos e de poder contribuir positivamente para esses filmes, o Trolls, o Spider-Man e essas coisas. Para mim é, eu sinto que é como tu disseste que o que eu estou a fazer parece que é uma introdução de um filme. Eu na minha cabeça sinto que realmente estou a fazer um filme. Eu estou mesmo a fazer um filme da minha vida, quero que a minha vida seja um filme, quero que seja um filme bonito e que todos esses capítulos que nós vamos escrevendo com os projetos a nível musical e com outras coisas criativas que já surgiram, que ainda irão surgir, que estamos a escrever um filme bonito. Em relação a ser ator ou isso, epá, não te sei dizer sinceramente, é algo que também gosto bastante, adoro filmes. Gosto bastante desse meio, já tive a oportunidade também de fazer alguns trabalhos assim com essa componente de representação, mas pá, só Deus sabe o que é que vai surgir no futuro, mas não é uma porta que eu vou fechar, porque adoro também e acho que faz parte, mesmo quando estás a fazer os videoclipes, tem essa componente de representação, certo, tens uma câmera à tua frente e estás ali a entrar na personagem. Portanto, não é nada de estranho, é só entender qual é que é a melhor oportunidade e qual é que é o projeto que faz sentido de eu fazer parte e que vai contribuir para esta bigger picture que estamos a tentar fazer. E é por aí, só Deus sabe, mano, mas é uma possibilidade muito forte de acontecer, e se os astros se alinharem, pode ser que surja um projeto interessante.
Brada, seja a história que estás a escrever da tua vida, nós todos estamos a ganhar e vamos estar aqui para realizar esse mamo, para investir esse mamo, estás a ver? Nós desse lado temos uma linha muito, muito, muito pro-black, estás a ver? Sei que muitos de vocês, tipo, não diretamente você, sei que muitos negros em Portugal não têm a vontade de expandir e falarem dessa cena do modo pro-black, estás a ver? Porque temos sempre alguém que entende mal, estás a ver? Então, desse lado nós temos já a liberdade de dizer que nós somos mesmo pro-black, brada, tipo, eu sou tofá, completamente, não apenas por ser um gajo que está a trilhar a tua cena, não apenas é um gajo que lixou ontem down e continua à frente, estás a ver? Há boas gajos que ficam deprimidos, estás a ver? Sou um fã da tua criatividade, sou um fã da tua música. Eu podia dizer que eu sou aquele gajo eclético, estás a ver? Mas não sou, brada, sou aquele gajo que tem até na playlist, estás a ver, man? Até na playlist põe os meus só, estás a ver? O resto vou ver nas notícias e quando passa. Então, eu sou boa desse gajo.
Valeu.
Faço isso para introduzir que a Bantumen está a realizar agora, em colaboração à SOS Racismo, um documentário sobre as vozes do ativismo, as vozes do pessoal que está na luta contra essa toda a discriminação pelos racializados, estás a ver? E das vezes em que eu tive manifestações, senti a tua presença, também é alto, não tem como não te ver. Estás a ver?
Sério. Yeah. Mandava passar despercebido.
Há uma pergunta que nós temos falado muito no documentário, que é a pergunta introdutória, que é a seguinte: o que é que mudou nos últimos anos?
Ok. O que é que mudou? Eu acho que essa resposta pode ser, essa pergunta pode ser respondida de duas maneiras. Tens o micro, né? E tens o macro. O que mudou no micro é que as coisas parece que não estão... Tens dias sim, tens dias não, ok? Tens dias sim, tens dias não. E pelo menos na minha vida... E da forma como eu me posiciono na sociedade, tem muito mais dias sim do que dias não. O que significa que há muito mais dias onde eu me sinto bem em estar na rua, em estar em sociedade, em estar em atividades de lazer e de trabalho, onde eu não me sinto mal. Mas também há um dia ou outro onde eu não me sinto tão bem, e nomeadamente por causa dessa problemática do racismo e da discriminação. Numa perspectiva macro, the bigger picture, eu acho que muita coisa mudou, ainda não mudou o suficiente para que eu me sinta 100% à vontade, por exemplo, em ter um filho e sentir que o meu filho vai estar numa sociedade protegido por essa sociedade. Ou seja, se eu tiver um filho, eu sei que vou ter que lhe educar de forma a que ele saiba manobrar por entre a sociedade de forma a sobreviver, a se sentir aceito, a se sentir valorizado. E eu vou ter que lhe dar essa educação. E acredito que, por outro lado, há quem não tenha que o fazer, porque a sociedade já cria essa almofada, esse conforto. No meu caso, se eu tiver um filho, eu vou ter que criar essa armadura e essa forma de saber lidar com a sociedade. E então, na macro, para mim, já há muita coisa, já demos muitos avanços, já conseguimos avançar com muita coisa, já temos voz, já conseguimos fazer com que muitas pessoas do outro lado tenham empatia pela nossa dor e entendam a nossa dor e até lutem por nós. E quanto muitos de nós até não temos essa luta, não temos essa voz ativa, há muitas pessoas do outro lado a lutar por direitos que são nossos, né? São nossos por direito, mas que por defeito, né? Essas pessoas não têm que necessariamente lutar a nossa, fazer a nossa luta, se bem que é uma luta de todos. Faço-me entender, não estou a confundir, né?
Completamente, irmão, completamente.
Exatamente. Ou seja, temos pessoas do outro lado da barricada a lutar connosco e a erguer a sua voz e a defender aquilo que é um direito que devia ser de todos, que é o direito de sentir bem, é o direito de não te sentir discriminado e de não te sentir inferior perante ninguém, nenhum ser nesse planeta. Então, é essa a minha resposta. O que é que eu concluo com isso? Concluo que há muito trabalho que ainda tem que ser feito, desde a raiz até aos mais altos cargos, há muito trabalho que ainda tem que ser feito, há muita dissonância cognitiva que tem que deixar de acabar, que é olhar para a mesma imagem e nós de um lado vemos uma coisa, nós como quem diz, né? Quem defende estas causas vê uma coisa e quem não defende a causa ou não se sente minimamente afetado pela causa vê outra coisa. E o pior disso tudo é quando a nossa dor ou a dor de quem sente isto nem faz confusão a outras pessoas, né? Para eles é igual morrer um, morrer dois, ser agredido um, ser agredido dois, estar na miséria um, estar na miséria dois. A certas pessoas isso não faz diferença nenhuma, e a mim faz muita diferença, e parte daquilo que eu faço mesmo em termos criativos é para ir plantando as sementes de que a mudança realmente pode acontecer, de que realmente podemos fazer alguma coisa positiva e construtiva e deixar aqui cimentado uma estrutura que vai fazer com que as gerações futuras possam vir a colher esses frutos e possam um dia, como muitos antes de nós, tentaram criar essa estrutura e plantar essas sementes que nós hoje em dia estamos a tentar colher os frutos de alguma maneira. Nós também temos que continuar esse trabalho porque é um trabalho contínuo, e temos que sempre nos lembrar do que é que aconteceu no passado, temos que sempre trabalhar para construir este presente e temos que ter esperança no futuro porque é a única saída. Não vale a pena estar a trabalhar que é para voltarmos ao ponto de início ou para voltar para trás. Portanto, isso é o que eu sinto. Sinto que mudou pouca coisa, mas também temos hipótese de fazer uma grande mudança e, a partir do dia de hoje, conseguir fazer coisas construtivas, conversas, ações, todos os dias, que vão contribuir para essa mudança. Estás a ver? É isso que
eu acho. Com certeza, mano. Com certeza, com certeza. Aqui, para irmos para a nossa reta final, existe medos, conforme a sociedade, os números da televisão, 4 mil casos, 5 mil casos, e aproxima-se a data de 18 de dezembro. Existe, tipo, uma cena de, foda-se, tipo, esse ano já foi de fodido, estás a ver? Mandou-se as datas lá para frente, o Plutónio já deu uma data. Tipo, tens pensado nessa cena? Tens sofrido alguma pressão, tipo, em relação aos resultados da pandemia com a tua apresentação no Super Bowl?
Pressão não tem sentido. Acho que todos nós temos sido muito compreensivos com a situação que se está a passar. Todos temos essa noção. Acho que houve espetáculos que foram marcados para essa semana ou para a próxima semana que já vão ter que ser reagendados porque entramos em estado de emergência. Está tudo na expectativa. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer para a próxima semana, se os casos aumentam, de repente somos todos obrigados a ficar confinados outra vez. O que eu estou a fazer e a tentar planear é os ensaios e tentar ter um espetáculo bonito para apresentar às pessoas no dia 18. Se for possível, lá estaremos, faremos a festa. Já não faço concertos em palco assim há muito tempo, já estou com saudades. Mas também, se for em prol de uma causa maior e de ninguém ficar mais contaminado, pode-se adiar perfeitamente. Não vou ser eu que vou a obrigar as pessoas a irem aos espetáculos. Eu sei que a cultura está a atravessar uma fase muito difícil e que é muito importante todas as pessoas que estão na cultura comerem, né? Isto é o nosso ganha-pão no final do dia. Nós damos espetáculos, também fazemos música para poder receber esses frutos e podermos sustentar a nossa vida. Mas pá, é uma crise mundial de saúde e não podemos estar a tapar a cabeça, a destapar os pés e, né, e criar essa dinâmica. Portanto, mais vale resolver o problema ou ir tentando resolver o problema de uma vez do que tentar, né, levar muitas pessoas para um sítio e depois ter outro surto e as coisas nunca se resolvem. Pá, o medo existe, o receio existe, mas temos que tentar fazer o melhor possível e se nos for permitido no dia 18 fazer um espetáculo, vamos fazer e vai ser fantástico e vamos trabalhar para dar um grande espetáculo às pessoas.
Com certeza. Olha, Papi, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado por nos dar esse todo tempo.
Yeah. Valeu, mano.
Falta. Vocês podem claramente ouvirem o Papi nas plataformas de streaming, mas se quiserem ouvir numa plataforma onde vão encontrar o Papi e outros manos, playlist da Bantumen no Spotify, está lá o tio e fala bonito. Às vezes, subscrevam aquele Mamba, assim também como podem encontrar essa nossa conversa no SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, e todas as brincadeiras de podcast. Papi, estamos juntos, irmão. Está-se bem?
Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Continua essa luta bonita que estás a fazer. Um gajo está aqui desse lado a ver.